novo Outlook Fiesp, projeções para o agronegócio brasileiro 2029, feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em parceria com a MB Agro, mostra que o agronegócio brasileiro está maduro, organizado e só reforçou sua credibilidade neste momento de pandemia da Covid-19. O agronegócio nacional saiu fortalecido diante da crise, mas machucado em alguns setores. O FiespCast desta semana conversa com Roberto Betancourt. Ele é diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp. Roberto, seja bem-vindo ao FiespCast.
É uma satisfação estar aqui junto a todos no FiespCast e dizer a nossa satisfação em publicar o Outlook 2029, prevendo um crescimento em praticamente todas as áreas do agronegócio brasileiro, mesmo com a Covid. Enfim, nós continuamos a trabalhar normalmente. A maioria dos setores foi muito privilegiado pela alta do dólar. As exportações caminhando bem. O Brasil tem o mérito de não ter interrompido produção, logística. Atendemos muito bem a todos os nossos clientes globais e isso melhorou a reputação do nosso agronegócio como um grande fornecedor de alimentos para o mundo.
Como você acabou de falar, o documento faz previsões, analisa o cenário pós-Covid-19 e os impactos da pandemia no curto, médio e longo prazos nos principais produtos do agronegócio brasileiro. E é o único trabalho, se não me engano, Roberto, em todo o Brasil, que pensa no longo prazo. O cenário a longo prazo é positivo? A tendência é ganhar participação no mercado global em setores-chave, Roberto?
O cenário é positivo e a tendência é ganhar market share em setores-chave. Nós já mostramos, neste momento, um pequeno ganho. O mercado asiático, que é altamente demandante, cada vez mais confia no Brasil como um parceiro estratégico e um grande fornecedor.
Quais setores-chave são esses, Roberto?
Olha, o principal que lidera a nossa pauta de exportações é o complexo de soja, aí incluindo o grão, o óleo e o farelo de soja. E esse é o principal, mas o Brasil vem ganhando mercado nas carnes, liderando carne bovina e liderando as exportações de carne de aves também. E no caso de suinocultura, ocupamos a quarta posição. Mas a tendência é aumento de participação de mercado em todos os setores.
Milho, açúcar também?
O milho tem sido uma grata surpresa. Nós, há pouco tempo, não éramos um exportador. De repente, o Brasil aumentou produção, aumentou produtividade, a logística melhorou e agora somos um grande exportador global com uma participação expressiva, principalmente exportando para a Europa milho. E o caso do açúcar, o Brasil já tem grande tradição e agora tem conseguido, com uma atuação muito relevante da ministra Tereza Cristina, abertura de mercados importantes, como o próprio mercado chinês, que já importa açúcar brasileiro.
Roberto, quando a gente fala, logo a gente vai falar da China, quando a gente fala aumentou soja ou pode vir a aumentar, quais são esses percentuais? Dê alguns exemplos, por favor.
Olha, o Brasil, neste momento, ocupa mais de 50% do mercado chinês, que é o maior mercado importador de soja. Então, o Brasil é o maior player na exportação para atender o mercado chinês. Estamos praticamente com a produção superior à norte-americana. O Brasil vem crescendo nos últimos anos a produção e vem ocupando esses mercados, principalmente o mercado asiático. E agora se imaginava que, com o acordo comercial Estados Unidos-China, os chineses teriam obrigação de fazer grandes compras dos Estados Unidos, o que até agora não aconteceu. Os chineses têm priorizado o Brasil e o volume brasileiro continua a subir, foi muito elevado, inclusive agora nesses meses de Covid, março, abril, volumes recordes de exportação. Então é um cenário onde o Brasil vem ganhando espaço e vem ganhando importância e, inclusive, confiabilidade, porque o Brasil entrega qualidade e não falhou com o fornecimento durante toda essa crise.
É isso que eu ia te falar. Mesmo a gente crescendo nas exportações, o mercado brasileiro não ficou desabastecido, o mercado doméstico, né?
O mercado doméstico não ficou desabastecido, o que foi um grande trunfo, né, para a nossa população, de não ter aquela preocupação como ocorreu em outros países de faltar produtos básicos da alimentação. Nós tivemos algumas dificuldades, mas foram prontamente superadas via excelente atuação do Ministério da Agricultura em parceria com a iniciativa privada. Então, nós atuamos em conjunto para que todos os produtos do agro tivessem a classificação de produtos essenciais e não tivessem qualquer limitação de distribuição. Então foi muito bom mesmo isso, não só para a exportação, como para o mercado interno.
Quando você falou do papel relevante da China, essa parceria Brasil e China, eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente sobre o papel da China no agronegócio brasileiro em relação às proteínas animais, carnes bovinas, suína e de frango.
É muito interessante essa questão, porque nenhum país gosta de ser totalmente dependente de importações de alimentos. E a China também não tem isso como uma meta de importar as carnes de fora. O que ocorreu é que o Brasil, via um controle sanitário muito bom no país, nós não temos as principais viroses que hoje afetam sobremaneira a China. O caso da doença da peste suína africana, que devastou os rebanhos de suínos na China. O Brasil é livre da peste suína africana. O Brasil também é livre da influenza aviária, que voltou a afetar os rebanhos chineses. Então, o Brasil ele tem sido um porto seguro em segurança alimentar, capacidade de produção e não ter essas principais enfermidades que causaram muito prejuízo no mercado chinês. Então, hoje, estrategicamente, a China está investindo para aumentar a produção com segurança, porque eles têm um problema recorrente de enfermidades devido ao sistema de produção que eles adotam lá, que tem muita produção de carne em vilarejos, em casas, e essa produção caseira apresenta um risco enorme a doenças. O caso do Brasil, nós somos mais tecnificados, temos um controle sanitário melhor e naturalmente fomos ganhando espaço no mercado chinês. Agora, nós sabemos que eles vão investir muito para tentar recuperar a produção local. Agora, o Brasil se mostrou um parceiro muito confiável, então nós achamos que mesmo que a China volte a investir para aumentar a produção local com qualidade, nós vamos manter um market share naquele mercado.
Entendi. Então, Roberto, pelo que você acabou de falar agora, as adversidades que ocorreram na China, é por isso que o outlook é feito todo ano, como vocês dizem, sujeito a uma série de choques, né?
Exatamente. Nós temos acertado no médio e longo prazo, no crescimento. O outlook tem sido muito assertivo, mas esses impactos, como o Covid, são impossíveis de se prever. Nós temos, de vez em quando, grandes mudanças climáticas, secas enormes e uma enfermidade, uma pandemia, foi inusitado. E essa pandemia mudou alguns hábitos alimentares e mudou alguma questão de capacidade de produção mundo afora. O Brasil não foi afetado pela pandemia na produção do agronegócio. Esperamos também que não será, porque os hábitos alimentares na China, pelo contrário, vão demandar mais produtos nossos daqui para frente.
Roberto, no início eu falei que o agronegócio brasileiro saiu fortalecido, mas que alguns setores foram afetados negativamente. Um deles é o etanol, estou certa? E quais são esses outros setores também?
Foram três setores que foram afetados. Um deles, você falou muito bem, o etanol, devido à queda da demanda e devido aos preços muito baixos do petróleo, que jogaram o preço da gasolina lá para baixo. E como vocês sabem, o etanol tem que manter uma proporção ao preço da gasolina para ser consumido nos carros flex. Então o etanol foi muito afetado, mas já está melhorando porque o preço do petróleo vem reagindo, o preço da gasolina vem subindo e o etanol já está entrando numa zona de equilíbrio onde as usinas conseguem cobrir os seus custos. Então, foi pontual e já está em recuperação. Agora, um caso que foi dramático e até agora não se recuperou é o mercado de flores, porque não há eventos, não há casamentos, não há funerais, não há convenções, não há grandes encontros, então o consumo de flores despencou e os produtores aqui, principalmente no estado de São Paulo, vêm sofrendo perdas de 80%, o que é realmente uma lástima, porque vinham fazendo um excelente trabalho. Um terceiro setor que sofreu um pouco também foi o algodão, porque os preços caíram pela concorrência com a fibra sintética que vem do petróleo. Mas, aparentemente, já há uma recuperação de preço no mercado global, então não será alguma questão de longo prazo. Foi bem pontual também essa queda de preços. Outro setor que sofreu um pouco no início foi o hortifruti granjeiros. Basicamente, nos canais de venda, há restaurante, a cozinhas industriais, enfim, que tiveram uma interrupção. Então, esses produtores tiveram que se reorganizar porque o canal de vendas de supermercados se manteve com demanda crescente. Mas os restaurantes, enfim, tiveram uma queda abrupta e o setor se readecou. Mas eu acredito que, nesse momento, já superou plenamente esse desafio.
E em relação a positivo, nós podemos citar um como alimentos?
Olha, positivo nós temos muitos setores. A soja, o milho. Nós podemos dizer que todos os setores que têm exportações fortes foram muito beneficiados, porque com a desvalorização do real, a exportação se tornou altamente rentável. Então, as exportações, por exemplo, de café, mesmo com uma queda no preço do produto, o dólar subindo compensou e deu rentabilidade para o produtor local. Então, o açúcar, o café, a soja. E por incrível que pareça, alguns setores que não exportavam começam agora a ter uma viabilidade de exportação, como é o caso dos lácteos, que o Brasil está se tornando mais competitivo. Então, a perspectiva do agronegócio é exportar com retorno, com rentabilidade, que é o caso agora das frutas. O Brasil vem crescendo, nós temos uma vocação enorme para a produção de frutas. Outro setor que o Brasil vai começar a exportar e vai ter uma participação melhor é o de pescados, que a aquicultura aqui tem grande potencial. Então, há um grande, vamos dizer assim, ânimo que nós somos realmente competitivos e podemos desenvolver vários setores do agronegócio.
Roberto, e quais são os desafios a curto prazo?
Olha, os desafios a curto prazo do agronegócio são, primeiro, reforma tributária e risco de aumento de carga tributária. Nós temos um grande receio de que, logo agora, após o Covid, o governo venha a aumentar as cargas tributárias e o setor nosso, ele sofre baixa tributação a nível global. E muitos países até subsidiam a produção de alimentos. Então, estamos preocupados com esse risco de aumento da carga tributária. Estamos também preocupados em uma onda que começou agora na China, dizendo que há risco do Covid ser disseminado via alimentos, o que para nós não foi confirmado, ou seja, não temos esses dados que a carne pode se contaminar com Covid, mas é uma questão que vamos superar. Agora, o maior risco é a questão ambiental da Amazônia. E a Fiesp tem feito um excelente trabalho junto com o vice-presidente Mourão, porque o mundo está muito preocupado que aumente o desmatamento e as queimadas na Amazônia e, de uma forma equivocada, vem ligando isso ao agronegócio. Sendo que o agronegócio praticamente não produz no bioma amazônico, mas nós poderemos ser retaliados em função de um crescimento do desmatamento na Amazônia, e é uma área que nos preocupa muito pela imagem do Brasil. E vamos fazer de tudo para que o agro brasileiro não seja afetado por um problema ambiental amazônico que, ao nosso ver, não tem ligação com o agronegócio.
O FiespCast conversou com Roberto Betancourt, diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp. Roberto, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Obrigado a todos e é uma grande alegria poder participar do FiespCast. Muito obrigado.